Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte da Web Rádio Audioativo. Pontapé inicial no ar, hoje, sexta-feira, 16 de abril de 2021. Meu nome é Vinícius Rodeio e comigo hoje vai estar o grande, o saudoso Diogo Carvalho. E aí, Diogo, ansioso pro programa de hoje?
Olha, tô ansiosíssimo e olha que eu estava um pouco sumido, hein, Vinícius. Eu tinha parado, mas voltamos, já estava com saudade de vocês, ouvintes. Aí eu resolvi voltar. Vamos falar aí sobre essa semana movimentada. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa. E vamos que a gente tem muito assunto. Aconteceu muita coisa essa semana e vamos levantar. Vamos passar aí pra deixar vocês bem informados.
É isso, Diogo. Bom filho, a casa torna, eu sou o Voltão.
Sempre.
Então, é o tradicional, antes de a gente começar efetivamente o programa, vou fazer aqui a divulgação da rádio, né? Primeiramente, visite sempre o nosso site, audioativo.com. Lá você vai poder acessar não só esse programa, mas muitos outros da nossa grade. Tanto de entretenimento, cultura, cinema, enfim, tudo lá em audioativo.com. Também siga lá nas nossas redes sociais, Instagram, @audioativo.eco. Lá você vai saber efetivamente quando sair um programa novo, poder interagir com a gente. A gente sempre fica muito feliz lá quando a gente tem a interação dos nossos ouvintes. Também no Facebook, é só acessar facebook.com/audioativo.com e no Twitter, @audioativo. Mas se você estiver escutando a gente agora no Spotify ou no Google Podcast, é só assinar o feed da Web Rádio e aí quando sair sempre um novo programa, vai aparecer a notificação para você. Dito isso, vamos ao programa. E vamos começar falando para o torcedor que deve estar mais feliz nessa sexta-feira. Vamos começar falando pelo Vasco. Vamos todos cantar de coração. Ontem no Maracanã, o Vasco venceu o Flamengo por 3-1. O Vasco marcou os 3 gols com Léo Matos, Cano e Morato, e Vitinho descontou para o Flamengo já nos acréscimos do segundo tempo. Com esse resultado, o Vasco atingiu a marca de 13 pontos no Campeonato Carioca e agora fica na quinta posição da tabela do Cariocão. Importante relembrar que o Vasco já estava quase 5 anos sem vencer do Flamengo. Foram 17 jogos com 8 vitórias do Flamengo e 9 empates. E aí, consequentemente, a maior sequência de vitórias do Clássico dos Milhões continua sendo ao Expresso da Vitória Vascaíno, que entre 1945 e 1951 ficou 20 jogos sem perder o Clássico dos Milhões. Mas vamos lá ao jogo. Diogo, o que, que a gente pode apontar? Qual foi essa análise do Clássico dos Milhões pelo lado vascaíno?
Olha, Vinícius, o Vasco venceu com autoridade aí o Flamengo, quebrou o tabu. Aí uma sequência de jogos que já vinha se estendendo ao longo do tempo. E deu uma confiança, né? Tanto para a equipe quanto aos torcedores, que também ficam esperando por isso, ficam esperando de um clássico, né? Um clássico sempre é um clássico, é importante vencer. E isso dá uma confiança ao elenco, ao time que está se formando agora, né? É muito bom para a equipe vascaína, que vai passar por um momento difícil agora, né, na Série B, mas já vai montando aí sua equipe. Eu acho interessante afirmar que dá para mostrar que o Vasco tá se montando muito bem pro campeonato. Mesmo que a gente esteja no Campeonato Carioca ainda, mas já dá para perceber que o Vasco tem uma equipe. O Vasco já tem um projeto, dá para ver muito bem nisso quando se porta do jeito que se portou de frente a uma equipe que ultimamente tem sido campeã de tudo e é uma das melhores, se não a melhor equipe do Brasil, que é a do Flamengo. Tirando os fatos externos que já teve, que a gente vai comentar já, quando eu trouxer a cobertura pelo Flamengo, vamos falar muita coisa aí que aconteceu. Mas aqui a gente tem que analisar o dentro de campo, né? E no dentro de campo o Vasco se mostrou bem, bem concreto, bem firme ali no seu tipo de jogo. E isso anima muito. Anima muito o torcedor que viu o Vasco jogar no passado. Já vê uma diferença agora no Vasco desse ano. O Flamengo até manteve a posse de bola, tentou propor o jogo, mas abusou aí de muitos cruzamentos, errou algumas jogadas. E o Vasco ali se defendeu muito bem e aproveitando os contra-ataques. O Vasco conseguiu converter as suas chegadas no ataque muito bem, converteu em gol, coisa que às vezes a gente vê as equipes com muita posse de bola. E chega lá muito. Aconteceu isso muito com a equipe do Diniz, né? Quando ele jogava, ele mantinha muita posse de bola, tinha várias finalizações e não conseguia converter em gol. Mas a equipe do Vasco, sempre que chegou no gol, chegou com perigo e conseguiu converter. E levou o placar merecidamente. Merecidamente. E eu acho que é esse o balanço que pode esperar o torcedor do Vasco, que nos acompanha, que nos ouve aí com carinho. É um balanço muito bom para esse ano.
É isso mesmo, Diogo. E até, inclusive, dentro da partida, eu acho que individualmente, falando de alguns jogadores, a torcida ficou bem feliz com a atuação do Léo Matos e do Morato, né? O Morato, que é uma cara nova que chega do Vasco nesse ano, acho que surpreende e, de certa forma, vem colaborando, principalmente num setor carente do Vasco, que é essa ponta, essas pontas do ataque, né? Tanto a ponta esquerda quanto a ponta direita. E Diogo, quem você acha que foi o grande destaque pelo lado vascaíno do jogo?
Eu acho que o Morato vem se destacando, né? Ele que marcou o primeiro gol aí com a camisa do Vasco, já chegou fazendo ali mexendo com o coração do vascaíno, já fazendo a comemoração do Edmundo, não foi?
Exatamente, fez a comemoração do Edmundo que ele fez lá no outro jogo contra o Flamengo, só que lá em 1997, um pouco de tempo atrás.
Tem um pouquinho. Ele fez aí, já mexeu com o coração vascaíno. O cara não veio para brincar, né? Ele veio para se firmar aí na equipe. Eu acho que ele foi um destaque muito grande. Mas um destaque que já é destaque há bastante tempo na equipe do Vasco é o Cano, né? Chegou a bola nele, é gol. Não tem jeito. A bola chegou no atacante. O atacante muito oportunista, muito técnico. Quando sabe finalizar. Quando a bola chega em um dos passes, em um dos tempos com a bola. E é um destaque muito grande, eu acho que vai ajudar muito o Vasco esse ano também, Vinícius.
Com certeza, Diogo. E engraçado, né, que alguns torcedores vascaínos até brincam hoje que o Cano pode até perder alguns gols porque a bola tá chegando. E aí, Diogo, você acha que esse time, esse setor de criação do Vasco, proporciona um melhor time, melhores oportunidades pro Cano? Ou ainda o time do ano passado ainda pode ser considerado um pouco melhor?
Eu acho que proporcionar essas bolas pro Cano já mostra que o Vasco já tem um meio de campo melhor, assim, né? Meio superior. Porque as bolas estão chegando. As bolas estão chegando. A gente via no ano passado o Cano fazendo os gols, mas porque ele é um atacante que tem qualidade acima da média. Mas a bola chegava pouco, né? A bola chegava pouco. Se a gente que acompanhava os jogos do Vasco, a gente via que a bola chegava pouco e ele sabia aproveitar essas bolas que chegavam. E eu vou ficar com o torcedor do Vasco aí. Se as bolas chegarem com mais qualidade e com mais quantidade, eu acho que o Cano pode dar uma vacilada às vezes. Ele é um ser humano, por mais que superior aí na sua posição aí no seu estilo de jogar. Acho que ele pode dar umas erradas sim, Vinícius.
Com certeza, Diogo. Eu adorei esse comentário. Ele é um ser humano e também pode errar. Mas também o Vasco não vai ter só esses jogadores. Tem um jogador novo chegando aí. Um velho conhecido, né, Diogo? O Vasco anunciou nessa semana o volante Rômulo. O volante Rômulo que vinha de um time vinha do Campeonato Chinês. Ele vem com contrato até dezembro de 2021. Vem com contrato de produtividade e com salário fixo. Abaixo dos padrões do Campeonato Brasileiro, de acordo com a nota oficial que anunciou a chegada do volante. Diogo, você acha que faz sentido a contratação do Rômulo? Quais as suas expectativas?
Vinícius, volante Rômulo, ele tem 30 anos, né? Já é um jogador experiente aí, já rodou alguns clubes. E eu acho interessante essa contratação do Vasco, porque ele tem identificação com o clube, né? O Vasco é feito, todo mundo que acompanha o futebol vê o Vasco, sabe quantos jogadores vestem a camisa, e o Vasco é feito por jogadores com, principalmente com identificação com o clube. É, e ele tem muita identificação com o clube, né? O Vasco foi que praticamente revelou ele pro futebol, é, mostrou ele para as vitrines do futebol. Foi campeão, né? Se eu não me engano, pelo Vasco, da Copa do Brasil. É um título importante. E é um jogador aí que pode agregar nesse elenco do Vasco, principalmente pela sua identificação com o clube, por vestir a camisa do Vasco, né? Que é muito importante. É, o torcedor, a direção, né, diretoria do Vasco, sempre cobra muito isso, vestir a camisa do Vasco, tá ali disposto 1000% pela instituição, e ele é um cara que eu acho que pode, que consegue isso, que consegue fazer isso pelo Vasco. Então é uma contratação aí que só tem a agregar ao elenco vascaíno para esse ano.
Beleza, Diogo. Também estou com você, acho que vai contribuir muito, ainda mais num setor que o técnico Marcelo Cabo já comentou algumas vezes que buscava um jogador. Ainda mais com essa identificação, pode facilitar bastante ainda. E agora o Vasco volta a campo no próximo domingo, às 18h30, em Bacaxá. O Vasco vai lá até a Saquarema enfrentar o Boa Vista pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. E agora vamos fazer uma segunda parada, vamos fazer a parada do outro lado do clássico, vamos falar do Flamengo. Uma vez Flamengo. O Flamengo teve esse resultado, né? Olhando pela outra perspectiva, Diogo, perdeu pro Vasco, algo que também não acontecia há muito tempo, e teve seu gol único, marcado com o Vitinho, o gol de honra, já no final do segundo tempo. Então, foi uma atuação bem abaixo dos padrões que o Flamengo vem apresentando nos últimos anos, inclusive no último jogo contra o Palmeiras pela final da Supercopa do Brasil. Mas o que a gente pode tirar desse lado rubro-negro, Diogo?
Olha, o Vinícius, muito torcedor aí falando, né, na hora da brincadeira ali, da zoação ali do clássico, falando que o Flamengo estavam descansados, que ganharam o título, mas a gente não analisa isso, né, a gente tem que analisar o campo, o que aconteceu no jogo, e eu acho que o Flamengo perdeu ali principalmente pelas mexidas do técnico Rogério Ceni. Eu acho que ali, principalmente no primeiro tempo, ele quis inventar, trocar alguns jogadores de posição, jogadores que claramente não tinham entrosamento com os jogadores ao seu lado. E eu acho que isso custou muito o resultado da partida. Nada que tire o mérito da vitória do Vasco, obviamente, que jogou muito bem. Mas eu acho que o Rogério Ceni pecou muito nessas questões, nessas mexidas. E acho também que o Arrascaeta está fora da partida, causou também uma certa dificuldade para a equipe do Flamengo desenvolver. Arrascaeta, que é uma das principais peças aí do Flamengo, vinha jogando bem. Eu acho que isso custou um pouco ali o futebol ali do Flamengo desenvolver. Que até manteve uma posse de bola, né? Tentou propor um jogo da forma que o Flamengo joga, né? É um futebol bonito ali, tentou propor um jogo ao adversário, mas quando chegava no último terço do campo, ali na hora de resolver, não conseguia desenvolver a bola. A equipe do Vasco estava muito fechada, conseguiu montar um sistema defensivo muito bom e apostou nos cruzamentos, né? Não conseguiu infiltrar as bolas, fazer cortar a linha de defesa do Vasco, e começou a chuveirar as bolas dentro da área, né? Cruzar as bolas. Também não foram jogadas efetivas, por mais que a bola seja trabalhada lá atrás, quando chegava no terço de resolver a jogada, né? Na hora de fazer o gol, Ele não conseguia fazer jogadas efetivas e isso vai contra o futebol do Flamengo que a gente vê já há um tempo. É, que é aquele futebol bem trabalhado, aquela bola bem trabalhada. O Arrascaeta ajudava muito nisso também. É, a bola vinha jogada de pé em pé, fazia uma tabela, um, dois, saía de frente pro gol. Então você meio que tira isso, essa característica do Flamengo ali no jogo e começar a usar essa jogada de chover a bola, de cruzar a bola para dentro da área, isso meio que tira toda a habilidade do elenco ali de criar, né? Então, acho que isso custou bastante ali a derrota do Flamengo, Vinícius.
Verdade, Diogo. E aí você comentou do Arrascaeta. O Arrascaeta está sendo uma história que está acontecendo, de acordo com o GE. Além do problema físico do Arrascaeta, que impossibilitou dele participar da partida, também tem uma discussão que o Arrascaeta, de acordo com o GE, tem uma questão de um aumento salarial e também de um desejo de extensão de um vínculo que hoje vai até o dia 31 de dezembro de 2023. Então, esse pedido do jogador e também da parte dos seus agentes tem causado um certo confronto, um certo conflito assim, de ideias na alta cúpula do Flamengo. Então é algo que vai ser resolvido em breve, principalmente a gente está falando do Arrascaeta, que é um dos principais jogadores há muitos anos, né? Desde a época do Cruzeiro, um dos principais jogadores do futebol brasileiro que vem atuando aqui nos nossos campeonatos como um todo. E aí, Diogo, eu também senti uma partida muito boa do jogador Vitinho, né? O Vitinho tem entrado no segundo tempo das partidas, quando o Rogério Ceni coloca geralmente no lugar do Everton Ribeiro. O que você acha, Diogo? Aquela pergunta capciosa. Você acha que o Vitinho já tem lugar nesse 11 iniciais do Flamengo?
Então, Vinícius, o Vitinho, ele é um jogador com qualidade, né? Com qualidade, tanto que ele está jogando na equipe do Flamengo. O Vitinho é um jogador que tem bola no pé, ele sabe jogar, sabe? A gente já viu ele jogando, jogou tanto no Botafogo, jogou muito bem, assim, no começo, quando ele estava começando. E o Vitinho, a gente sabe que tem bola no pé. O problema, acho que para mim, do Vitinho, é inconsistência. Você não sabe quando ele vai jogar bem e quando ele pode jogar mal. E isso custa muito. Eu acho que custou muito para o Vitinho não ser titular na equipe hoje. Fora os outros companheiros dele de equipe, que também são muito bons, né? Mas o Vitinho, eu acho que, continuando, mostrando que ele tá constante, tá consistente ali no futebol dele, eu acho que ele pode conseguir uma titularidade, sim. Ele vem mostrando seu talento de novo, vem mostrando seu futebol, anda jogando muito bem. E jogou bem, tá jogando bem, merece, né? Merece. Nada mais justo do que o cara que tá trabalhando ali, tentando se firmar treino a treino, jogo a jogo. Merece uma chance, sim, na equipe titular. Basta a gente... Agora a gente acompanha os próximos jogos e ver que ele está mostrando essa consistência que ele já vem mostrando há alguns jogos. Vem entrando muito bem, mostrando que está trabalhando muito bem. Então acho que questão de tempo. Se ele continuar jogando bem da forma que ele está, acho que questão de tempo para ele se firmar aí na equipe titular. Pelo menos no campeonato carioca, que ainda tem para terminar. O Flamengo tá jogando alguns campeonatos também, né? Tá jogando carioca agora. Daqui a pouco começa a Libertadores. Tem brasileiro, o Flamengo tem elenco para isso também. Então, acho que ele pode se firmar, sim. Pelo menos em algum campeonato desse, ele pode se firmar como titular, o Vinícius.
Beleza, Diogo. Acompanho também a sua ideia. E aí também, né, não, a gente tá falando do clássico dos milhões também, não pode deixar aquele lado da rivalidade também. E tanto na internet como um todo, muitas zoações de ambos os lados. E no campo a gente viu também, né, aquela provocação do Gabigol fazendo o sinal de dois de segunda divisão pro Vasco. Então foi um lado sadio do... eu acho que esse é o lado sadio, eu acho que esse é o lado bom da provocação dos clássicos.
Vinícius, torcedores do Vasco... falaram que o 2 que o Gabigol fez, na verdade, foi um V de Vasco. Tá cavando vaga no elenco do Vasco Gabigol. Aí a gente tem que saber aí qual é a verdade, enfim.
É isso mesmo, Diogo. E aí, só pra finalizar o Flamengo, também acho que faltou, de certa forma, acho que o Flamengo entrou com uma espécie de um pouco de salto alto, não esperava tamanha organização do Vasco diante da discrepância técnica e financeira de ambos os clubes atualmente, né? Teve até a polêmica do adiamento do jogo por parte da federação de quarta para quinta, mas acho que acabou não afetando, acho que foi mais uma pimentinha pré-jogo do campeonato. E agora vamos à próxima rodada, no próximo sábado, inclusive, amanhã, né? O vulgar amanhã, o Flamengo vai visitar a Portuguesa no estádio Luso Brasileiro às 9h05 da noite. Depois disso, o Flamengo vai começar a pensar já na Libertadores, quando já estreia na semana que vem. E agora vamos para a próxima parada, vamos lá para General Severiano, vamos falar do Botafogo. Infelizmente, né, o Botafogo nessa semana foi eliminado da Copa do Brasil. O time empatou no tempo normal contra o ABC, marcando já o gol de empate, né, aos 57 do segundo tempo. Isso mesmo, torcedor, com o Gilvan. E antes disso, o ABC já tinha aberto o placar com o Michael Douglas. Mas, na disputa dos pênaltis, Cezinha e Marcinho perderam as suas respectivas cobranças e o Botafogo foi eliminado. Com isso, o Botafogo deixou de ganhar 1,7 milhão de reais na Copa do Brasil e agora só fica com a disputa do Campeonato Carioca e também da Série B ao longo do ano. Diogo, o que a gente espera dessa semana do Botafogo? Será que o que a gente pode esperar, não só dessa semana, né, mas desse panorama, desse cenário botafoguense no ano de 2021?
Olha, Vinícius, diferentemente do Vasco, né, que vem se preparando bastante aí e vem mostrando uma evolução na sua qualidade técnica, também nos bastidores, vem mostrando uma organização muito grande para acompanhar a Série B esse ano. O Botafogo me preocupa de verdade. É o time que entrou nesse ano muito mal. A gente viu, que acompanhou o campeonato ano passado, o campeonato brasileiro ano passado, viu que o Botafogo estava bastante mal, bastante ruim nos jogos, e todos falavam que o Botafogo estava esperando o próximo ano para se reafirmar, para se reestruturar para o campeonato, já montando um planejamento. E sinceramente, eu acho que da minha parte e da parte dos torcedores do Botafogo, que eu também converso, esse planejamento não chegou, não se mostrou até agora, né? Por mais aí que já tenha algumas movimentações, tanto de mercado do Botafogo, mas quando se trata do jogo mesmo, que é o que vale, na verdade, 90 minutos ali, as quatro linhas, você não vê diferença no Botafogo. O Botafogo pegou a equipe do ABC, que está algumas divisões anteriores do que a equipe do Botafogo, e não conseguiu firmar um jogo. O jogo foi muito ruim, muito feio. A equipe do ABC até mostrou uma certa organização maior do que a do Botafogo, e o Botafogo conseguiu um gol milagroso ali no final, né? No finalzinho mesmo, acho que no último minuto da partida, com uma bola que foi chuveirada na área. Se eu não me engano, não lembro se foi de cruzamento, se foi de escanteio. Você pode me ajudar aí, Vinícius?
Foi de escanteio, no último minuto.
A bola foi lançada na área, cabeceada e foi gol. Mas não teve um trabalho assim do Botafogo, alguma organização tática que a gente possa ver uma evolução da equipe. Entendeu? E o Botafogo preocupa bastante. E assim, a gente torce, né? Torce assim, de certa forma, que a gente não vai torcer igual torcedor. Tô falando que a gente torce, assim, quer ver a melhoria do Botafogo, que é um clube enorme, né? Um clube gigante do futebol, tem a sua história no futebol marcada no futebol brasileiro, mas o cenário preocupa muito, Vinícius, preocupa bastante.
É verdade, né, Diogo? A gente sempre fica. Porque o Botafogo é um dos maiores clubes, né? É do. Não digo nem a nível nacional, mas também a nível internacional, reconhecido pelos seus grandes jogadores, Mané Garrincha, mais recentemente com outros jogadores que contribuíram, né, para a seleção brasileira, como o próprio Jefferson. É, eu também concordo com você, acho que faltou muito, principalmente da parte criativa do time. Eu acho que o principal jogador acabou sendo o Felipe Ferreira. É, o Ricardinho ainda, por conta da idade, é um jogador que é um jogador muito mais passador, que faz o jogo agilizar, mas é complicado, né, quando você tem essa questão toda do time.
Sim,
Mas
aconteceu, Vinícius, também, desculpa te cortar, um fato muito interessante que eu acho que dá pra gente levantar algumas questões. O Canu, depois do jogo, né, chegou ali para conversar com os torcedores que estavam insatisfeitos, com a atuação do Botafogo, né? Foram lá cobrar os jogadores na saída do ônibus, na entrada do ônibus, né, para a volta. E o Canu ficou lá para conversar com os torcedores. E uma das frases do Canu que eu acho que me chamou bastante atenção foi ele falando que não tem o que fazer. Ele falou, não tem o que fazer, o clube não tem dinheiro. Tudo bem, eu concordo com o Canu que assim, o clube não tem dinheiro, tá difícil, ainda mais agora com essas novas cotas. A gente sabe que o clube desse fica bastante difícil para manter um financeiro bom. Mas, assim, por mais que eu concorde com o Canu, eu acho que, na minha opinião, isso vai ser desculpa até quando, Vinícius? Até quando que não ter dinheiro ali na equipe do Botafogo vai ser desculpa? Tudo bem que atrapalha muita coisa. A questão que eu acho que o torcedor do Botafogo espera e pede é um mínimo de entrega e comprometimento com a instituição. Ali a gente vê nos jogos do Botafogo que falta muito isso. Falta muito isso. É claro que a gente não vai jogar a capacidade técnica de ninguém, se os jogadores trabalham ali todo dia. Aquela entrega, aquela raça que a gente viu no Vasco ontem jogando contra o Flamengo, que também está na Série B, ela não tem, entendeu? A gente não vê no Botafogo essa entrega, essa raça dos jogadores para vencer a partida. E eu acho que isso explica, assim. Não é o principal fator que faz o Botafogo ser assim, mas eu acho que é um dos fatores que precisam ser modificados ali na equipe do Botafogo, né? Precisam ser consertados, para o Botafogo voltar a trilhar caminhos bons e talvez procurar fazer um bom campeonato, né? Tentar reanimar, assim como o Vasco está tentando fazer. A gente viu que venceu com autoridade ontem sobre o Flamengo. É claro que a gente está no início de temporada, tem pouco a se falar, a gente pode falar do que a gente viu, mas são dois clubes assim que a gente pode pegar de parâmetro porque estão na mesma situação ali do campeonato, da Série B e tal, desceram, estão sem recursos, né, sem verbas, e a gente vê uma postura muito diferente dos dois. Eu acho que isso foi algo importante a se destacar aí.
Não, com certeza, Diogo. E retrato disso que você comentou, o Botafogo tem 11 jogos na temporada, somente 3 vitórias, 7 empates e uma derrota, né? Então, ver que a quantidade de empates não tem sido o que o torcedor esperava, justamente em algumas partidas que a gente está se referindo ao Campeonato Carioca, que seria, teoricamente, a competição de preparação, a competição onde a gente ia estar enfrentando adversários mais tranquilos, mais acessíveis, vamos dizer assim. E agora o Botafogo também está tentando se movimentar no mercado, né? Justamente por conta disso. Conforme adiantou, né, o canal do TF, o Botafogo tem interesse na contratação do atacante Anselmo Ramon, né? Anselmo Ramon atualmente na Chapecoense, 32 anos. Ele viria para o Botafogo, né? O Botafogo teria que pagar uma multa rescisória e o valor gira em torno de R$ 1 milhão. Mas conforme a Chapecoense tem algumas dívidas com o atleta, ainda está essa questão de negociação se o jogador abdicaria ou não desse valor, né? Lembrando que o elenco do Botafogo atualmente conta com dois atacantes, né? O atacante Rafael Navarro, de 21 anos, e o atacante Matheus Nascimento, de 17. Inclusive, nessa partida, Diogo, nessa partida contra o ABC, contou com a entrada do atacante Gabriel, do Sub-20. Mas será que o Botafogo precisa se reforçar nessa posição, Diogo? E se precisa, Anselmo Ramon é o nome do atleta que deve ser contratado?
Ah, sim, Vinícius. Eu acho que Anselmo Ramon não é aquele nome que você vai falar que vai entrar no elenco do Botafogo e resolver todos os seus problemas como clube ali, como time que quer ganhar uma partida. Mas é um jogador experiente, um jogador que tem rodagem por clubes e pode acrescentar bastante à equipe do Botafogo, até por causa dessa mescla aí que você já falou, dos jogadores da base, os jogadores que estão subindo agora, com jogadores experientes. Eu acho que ele é um jogador experiente que pode acrescentar aí bastante, não só nas quatro linhas ali, mas como internamente no elenco do Botafogo, né? A Série B é um campeonato diferente, né, da Série A. Já ouvi relatos, assim, já vi reportagens de jogadores falando que a Série B é até um pouco mais difícil do que a Série A. Assim, qualidade técnica, claro que a gente não pode falar sobre isso, né? A qualidade técnica da Série A é bem maior. Mas em questão de dificuldade dos times estarem jogando ali pelo acesso, faz-se a dificuldade da Série B. Então ele é um jogador que pode acrescentar aí o elenco bastante com a sua experiência. E sim, eu acho que é uma contratação interessante aí pro Botafogo. É como eu falei, ele não vai ser um jogador que vai resolver todos os problemas da equipe, mas é um jogador que tem bastante a acrescentar aí à equipe do Botafogo, que tenta achar alguma forma aí de se estruturar para competir, né, na Série B.
Exato, Diogo. E os números do Anselmo Ramon, né, são 14 gols em 49 jogos pelo Verdão do Oeste, pela Chapecoense. E agora, né, o Botafogo volta a campo amanhã mesmo, no sábado, às 16 horas, no clássico vovô, né? No clássico como Fluminense. Inclusive, é agora que a gente vai entrar, né? É agora que nós vamos falar do tricolor das Laranjeiras. Bom, Diogo, o Fluminense não jogou na semana, teve uma semana de folga, mas o torcedor, que achou que foi tranquilo, não foi tão tranquilo, né? Muita movimentação nos bastidores do Fluminense, e o Fluminense anunciou, vamos dizer, um pacotão de reforços, né? O Fluminense anunciou nessa semana a contratação do zagueiro Manuel, que é um atleta de 31 anos, que chega, né, do Cruzeiro, chega da Raposa, e ele chega sem custos do Fluminense, e com contrato até abril de 2023. E a segunda contratação foi o meio-campo Juan Casares, que é um atleta de 29 anos, que chega agora aqui dentro do futebol brasileiro. Entrou pelo Atlético Mineiro e chega do Corinthians. Também chega sem custos e com contrato um pouco mais curto. Um contrato até dezembro de 2022. Além disso, né, tem alguns jogadores que já estão em estágio avançado de negociação, como adianta o próprio site do Globo Esporte, como atacante Bobadilha, atualmente no Guarani, e também do atacante Abel Hernández, que chegaria do Internacional. E esse último, né, o Abel sem custos, e o Bobadilha chegaria com empréstimo com uma opção de compra. Enfim, falei bastante, Diogo, mas o que a gente pode esperar desse pacotão de reforços do Fluminense?
Olha, Vinícius, eu acho bem interessante aí o que o Fluminense está fazendo com os pacotes, com o pacote aí de contratações. O Fluminense que claramente está tentando montar um elenco, né? Acho que não um time titular, assim, por mais que as peças que vem chegando, a maioria aí tem qualidade para ser titular no Fluminense, É, são jogadores que chegam para brigar aí por vaga, mas eu acho que a intenção do Fluminense é montar um elenco, até porque o Fluminense vai disputar Libertadores aí esse ano, depois de longos anos aí de espera dos torcedores, tanto dos torcedores quanto do clube, né, de voltar a disputar Libertadores. Isso era um projeto interno já do clube também. Volta a disputar Libertadores, né? E tem Campeonato Brasileiro, tem Carioca. Então, tem bastante competições aí pro Fluminense competir. O Fluminense tinha um time titular montado, formado e um trabalho pré-definido, mas elenco não tinha. Aquela peça ali de reposição, por exemplo, machucou o Fred. Vai entrar quem? Aí tem que puxar alguém da base. Tem que improvisar alguém. Até já conta com alguns atacantes no elenco, mas não tem aquele jogador que a gente pode falar que tem experiência, que tem qualidade. Então o Fluminense está montando um elenco até interessante para competir a Libertadores. E mais interessante ainda, acho que na questão do Fluminense, são os custos, né, que o Fluminense vem trazendo esses reforços. Fluminense que também passa por um momento difícil aí financeiro, muitas dívidas, muitas pendências aí com jogadores também, de questão de processos. E então o Fluminense vem passando por alguns problemas financeiros e resolveu isso da melhor forma possível, acho que com esse pacote de jogadores, porque trouxe muitos sem custo. E muitos especulados também, que estão sendo especulados, vão vir sem custo. Então eu achei muito interessante essa questão aí do Fluminense montar o elenco dessa forma, trazer os reforços dessa forma. Cazares vem para agregar ali muito no meio de campo, né? Um jogador espetacular com a bola no pé. Bate na bola como ninguém, já viu várias jogadas do Cazares, gol do meio de campo, gol de falta. É um cara que vem acrescentar bastante ali no meio campo tricolor. Eu acho que briga muito por uma vaga ali no titular, para ser titular na equipe. Tem outros reforços chegando, tem que já estão sendo especulados, Bobadilha também que foi falado bastante, falou que acertou com o Fluminense assim do dia pra noite. O Fluminense falou vem, ele falou vamos, e tá sendo acertado aí os últimos detalhes do Bobadilha. É um jogador que vai acrescentar bastante também ali no ataque. É uma peça de reposição também, se não chegar a ser titular, uma peça de reposição muito interessante. É um jogador que tem muita qualidade, fora os outros que estão chegando, né? Tanto o Abel e os outros que estão vindo são peças bastante interessantes que vai acrescentar bastante aí no elenco tricolor, Vinícius.
Com certeza, né, Diogo? E, inclusive, né, o Abel Hernandes, o nome dele já apareceu no BID, então enquanto a gente faz essa gravação, pode ser que o Fluminense já tenha anunciado o atacante que chega para a equipe do Fluminense. Eu também, Diogo, eu vi uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, é que a maior parte desses reforços do Fluminense são reforços experientes, são reforços que giram em torno de 30, 29 anos, então eu acho que é justamente dá para perceber uma ideia de jogo, principalmente para mesclar com a grande garotada de Xerém, né? A garotada que vem subindo muito bem. Minha única crítica, né, que a gente estava até conversando aqui um pouco em off, é que eu acho que o Bobadilha e o Abel, eles jogam muito eles jogam na mesma posição, né? Então seriam dois reforços, óbvio, para ser a sombra do Fred, ainda mais por conta da idade. Mas eu acho que poderia ter um jogador mais versátil dentro desse ponto.
Sim, Vinícius, é o que eu estava falando. O Fluminense contratou, fez o pacote de reforços, mas a gente visa muito a Libertadores, que é o campeonato principal do Fluminense, eu acho que esse ano, que o Fluminense vem esperando para jogar bastante tempo, mas não tem só a Libertadores, né, nesse ano para o Fluminense jogar. Então, o Fred, que assim, é ídolo do Fluminense, óbvio, e tá fazendo de tudo, trabalhando muito, que a gente vê o Fred jogando. É, ele vem se entregando demais, né, nas partidas, e se entrega justo tanto porque ele é um profissional espetacular e se entrega porque tem uma identificação enorme com o Fluminense. Ele gosta muito do Fluminense, é apaixonado pelo tricolor, mas é um jogador que já está avançado, né? Já tem uma idade avançada assim para a idade de um jogador. O Fred, que sofreu também bastante na carreira com lesões, desde quando ele era mais novo, assim, podemos falar assim, ele sofre muito com lesões, então a gente não pode esperar uma longa temporada assim que o Fred possa fazer. É óbvio que a gente torce para ele conseguir, né? Um profissional, a gente tem que torcer para a melhora dele, para ele estar bem sempre. Mas é um jogador que já tem incidência de lesão há muito tempo. Então, acho que o Fluminense, já pensando nisso, e com um esquema definido para jogar com centroavante, que o Fluminense sempre fez isso, centroavante que joga no Fluminense sempre se dá bem, porque o Fluminense joga para um centroavante, o esquema do Fluminense é para um centroavante. A gente viu o Pedro aí, o que jogou, o Henrique Dourado, que foi artilheiro. Então o Fluminense sempre joga para um centroavante. Eu acho que, assim, esperando essas questões que eu já falei, se o Fred sair, acontecer, ele se machucar, ter algum problema, já tem peças para reposição ali, Vinícius.
Perfeito, Diogo. E também, nessa semana, o Fluminense anunciou também a renovação do Iago Felipe até o final de 2022. E aí, aproveitando o gancho também que o Diogo falou da Libertadores, como é a semana que vem, tivemos ontem o último classificado no grupo do Fluminense, o Júnior de Barranquilla, venceu de 3-0 o Bolívar e vai ser o segundo colombiano no grupo, né? Lembrando que o grupo do Fluminense já tem outro time colombiano, o Independiente Santa Fé, e também o River Plate da Argentina. E agora o Fluminense também, né? Conforme a gente adiantou anteriormente, vai jogar o clássico Vovô no sábado, né? Às 16 horas. E Diogo, para finalizar o nosso giro, o que a gente pode esperar desse clássico Vovô?
Olha, se for olhar pelo momento das duas equipes aí, né? Olhar pelo momento, até porque é um clássico, a gente não pode dar muita certeza de nada. Os últimos que tentaram dar certeza de um clássico cravaram que o Flamengo sairia vitorioso ontem. Então a gente não pode cravar muita coisa sobre clássico, né? Não só com o Flamengo, mas qualquer um clássico a gente não pode cravar muita coisa. Mas olhando tecnicamente, o Fluminense, a gente espera a vitória do Fluminense, né? O Fluminense que tem a equipe muito mais organizada, está motivado aí com essas competições, está motivado com o campeonato também, vem fazendo boas partidas. Diante de um Botafogo que vem fragilizado do último jogo, né, que já foi eliminado da competição, e uma equipe desorganizada. Então a gente espera, assim, a gente pode especular uma vitória do Fluminense, né, nesse clássico, né? Mas é óbvio, é um clássico, a gente espera, assim, faz a análise aqui técnica do clássico, mas a gente não pode cravar nada, até por ser um clássico, as coisas mudam, a atmosfera de campo muda, mas, assim, olhando tecnicamente, eu dou a vitória pro Fluminense, Vinícius.
Beleza, Diogo, uma excelente análise racional do confronto do clássico, né? Clássico é clássico. Então a gente vai chegando ao final do nosso pontapé inicial. E sem antes, né, falar, né, um retrato do nosso campeonato carioca, onde já temos o líder Volta Redonda e o vice-líder Flamengo classificados. E nessa rodada, infelizmente, né, a gente pode conhecer o primeiro e único rebaixado do campeonato carioca, né? O Macaé, caso ele não vença o seu confronto, ele já estará rebaixado. O Macaé hoje conta com apenas um ponto e o penúltimo colocado é o Bangu, com 5 pontos. Então, dependendo de uma combinação de resultados, já nessa penúltima rodada a gente pode ter quem será a equipe carioca, a equipe fluminense, né, que vai disputar a Série A2 do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Com isso, né?
O Vinícius, Macaé, que, assim, eu posso falar aqui por fontes ligadas ao clube, sempre sonhei em falar isso, mas posso falar aqui que o Macaé também sofre muito, tá sofrendo muito internamente. alguns problemas internos, desencontros ali de diretoria. Então, é uma pena, né? O Macaé está descendo assim, essa forma Macaé que tem a sua, o seu escudo aí, a sua instituição aí cravada no futebol do Rio de Janeiro. Mas o Macaé que vem sofrendo muito internamente, Vinícius. Eu acho que é importante trazer isso também, até por causa do. É o nosso futebol carioca, né? A gente é do Rio, a gente falando do futebol carioca aqui no programa. Então, acho importante trazer também sobre o clube, o Macaé. E tomara que esteja tenha dias melhores aí o nosso querido Macaé.
Exatamente, o nosso furo do nosso grande Diogo. E também, né, já que o Diogo falou, também saudar aqui a torcida do Boa Vista, né, que também avançou na Copa do Brasil. Então, o Rio de Janeiro continua com quatro representantes na Copa do Brasil. Agora, o Fluminense, o Flamengo, o Vasco e o nosso Verdão de Saquarema, o Boa Vista. Então, com isso, a gente chega ao fim da nossa edição do Pontapé. Diogo, muito obrigado pela sua presença. Quais são os seus. Últimas palavras para o nosso ouvinte.
Olha, adorei o programa. Espero que vocês gostem também. A gente trouxe aqui, tentou trazer a nossa melhor análise aí, nosso melhor balanço sobre o futebol carioca aí da última semana. E espero estar com vocês novamente. Eu que, como eu falei no começo, estava com muita saudade. Nos próximos programas, se Deus quiser, eu vou estar aí de novo, comentando mais uma vez sobre o futebol carioca. E vamos juntos que o futebol não para. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite para você também, Vinícius.
Muito obrigado, Diogo. Volte sempre, cara. A casa é sua para nos comentar muito de futebol e também alegrar o nosso dia completo. Com isso, eu também me despeço de vocês. Um grande abraço e também um grande abraço ao professor Gabriel Colares, nosso coordenador, o nosso chefe aqui da rádio, Web Rádio Audioativo. Com isso, até mais e uma boa rodada de Campeonato Carioca. We'll be right back.